Olá, ouvinte, você está ouvindo mais um episódio do Jogando Casualmente Podcast, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com a minha querida esposa.
Eu sou a Gisele, e a gente vai falar de jogos antigos, mas a gente não é antigo, tá?
Mais ou menos, a gente é um pouco antigo sim. Mas antes da gente começar o podcast de hoje, quero dizer que a gente tem rede social em tudo quanto é lugar. Então a gente tem TikTok, tem Twitter, tem também YouTube. Talvez você esteja ouvindo isso pro YouTube. Tem Spotify também. E também tem Instagram. São as nossas redes sociais. Procura a gente por Jogando Casualmente lá e você nos encontrará. Aproveitando, já se inscreve se você estiver no YouTube ou deixa um comentário no Spotify aí. A gente sempre deixa uma pergunta aí embaixo para você conversar com a gente durante esse episódio e falar alguma coisa que tenha a ver com esse episódio, né? Então, se você estiver jogando alguma coisa antiga, coloca aí embaixo nos comentários, responde pra gente. Ou se você estiver ouvindo no YouTube, responde nos comentários. Lembrando que o nosso podcast sai toda segunda-feira às 7 da manhã.
E a gente tá, na verdade, lançando episódios toda semana, né? Aí no YouTube, a gente tá lançando os shorts, então acompanha os nossos shorts também, né? Que o Jason coloca lá várias reviews e comentários de jogos que ele tem jogado e notícias que tem aparecido durante a semana que são bem interessantes.
É, a gente tem um site jogandocasualmente.com.br, então tem toda uma equipe que joga vários jogos, não sou apenas eu que jogo os jogos aqui. Então a gente joga os jogos, a gente faz vídeos curtos sobre ele. Então quase diariamente tem conteúdo novo na rede social. Procura a gente por Jogando Casualmente. Novamente, TikTok, Instagram, Twitter e afins. Procura a gente lá e você nos encontrará. E fora isso, a gente também tem um grupo de apoio financeiro que são as pessoas que apoiam a gente financeiramente todo mês aí, mete a mão no bolso para ajudar o nosso produto aqui, o Jogando Casualmente, a sempre se manter no ar e a crescer também. E a Gisele vai falar para você como você faz para apoiar a gente.
Em apoia.se/jogandocasualmente e colaborar com a gente lá financeiramente para manter os episódios no ar, né? Melhorar a qualidade da filmagem, etc. Trocar os.
Os
Nossa.
aparelhos dentais?
Não, ia dizer trocar os apresentadores, né?
Pra
Você.
trocar os apresentadores? Se você quer que troque os apresentadores, você não merece estar aqui.
Então, se você gosta da gente, então vai lá em apoia.se/jogandocasualmente, que você vai ter direito a participar de sorteios duas vezes por mês,
Dois
né?
jogos por mês,
Ah, é a
na verdade.
mesma coisa. Ah, não,
Não, é um sorteio e dois jogos por mês.
sim, dois jogos por mês. Então você vai poder participar do grupo secreto do Telegram, mas não conta pra ninguém. E também vai poder votar nos episódios bônus que você quer, né? Que a gente fale. Quiser que a gente fale de macarrão, quiser que a gente fale como é no supermercado. Então a gente pode falar de tudo isso que vocês quiserem.
Exatamente. Lembrando que os episódios bônus não têm a ver com videogame diretamente, né? A gente prefere que não tenha a ver para fugir um pouco desse cerne aí do que é o podcast. Então, o último episódio, só para você ter uma noção, foi sobre filmes de Natal de Netflix. Então, filmes que a gente assistiu aqui, a gente assistiu uma lista bem grande e a gente basicamente avaliou o que a gente pensou sobre cada um deles, o qual que vale a pena assistir, qual que não vale. Tem muita tranqueira no Netflix, então vale a pena aí para você não perder seu tempo, porque a gente perdeu o nosso. Então, assim você não perde o seu, né? E é isso. Com isso, a gente vai pro podcast de hoje falar de jogos antigos, porque a gente vem jogando bastante jogo antigo ultimamente, basicamente para rever algumas coisas, né, do passado, como é que eram no passado e como é que é jogar hoje em dia, seja com a visão de antes ou com a visão de hoje. Eu costumo jogar bastante coisa com a visão de hoje, porque eu não consigo fazer muito essa separação. Então, se alguma coisa é muito ruim e eu jogo hoje em dia, ela continua sendo ruim até pior do que ele era no passado. Mas eu quero começar perguntando aqui qual que é a nossa motivação, né? Esclarecendo qual que é a nossa motivação para jogar esses jogos antigos. Para mim, é rever como é que era o game design de antigamente. Para quem não sabe o que é game design, né? Como é que as coisas eram feitas. Como é que um jogo tinha que ser para ele ser considerado um jogo de qualidade. Ou como é que o padrão daquela época era. Então pensa, sei lá, um Mario Bros, né? O Mario do Nintendo, no primeiro Nintendo que tinha. Você andava da esquerda pra direita. E você pulava na cabeça da tartaruga, você pulava nos bloquinhos, pegava power-ups, pegava florzinha de fogo. E isso era um game design assim, padrão de qualidade na época. Hoje em dia você precisa de coisas muito mais complexas, né? O Mario ele já se tornou 3D, tem uma câmera 360, continua tendo os poderes de antes, então ele é o mesmo Mario de antes, só que modernizado, com técnicas atuais. Então, é isso que eu quero dizer por game design. Então eu gosto de analisar como é que era o game design de antes e de hoje, e os jogos que existiam antes e tem a sua versão modernizada hoje, né? E você, Gi, o que que você quer? O que que você procura jogando jogos antigos?
Na maioria das vezes, nostalgia, né? e entender porque eu gostava tanto de um jogo. Mas na realidade a gente não tinha muitas opções, né? A gente locava a fita e tinha que ficar com ela o final de semana inteiro, a semana inteira. E era isso aí, entendeu? Se o jogo era ruim, azar o seu, você vai jogar igual.
É verdade. Eu lembro que eu tinha poucas. Quando eu tinha mais ou menos uns. Eu tive Super Nintendo duas vezes na minha vida. A primeira vez eu era muito novo, eu praticamente não lembro, mas eu lembro que a gente tinha o Asterix, a gente tinha o Super Mario World também. E o Donkey Kong. Fora esses cartuchos, eu não lembro de ter mais algum. Então eu tive Super Nintendo mais à frente quando eu comprei da minha prima com o dinheiro que minha mãe me dava por lavar a louça, né? Eu juntei dinheiro por muito tempo e ela me vendeu o Super Nintendo dela, japonês. Por R$ 70. Aí eu comecei a comprar meus próprios cartuchos. E pedi alguns pros meus pais também, porque não era sempre que eu conseguia juntar muito dinheiro. E a gente sempre ia em feira de usados e eu implorava pro meu pai comprar Donkey Kong pra mim novamente, que eu tive no passado, né? E era muito caro a fita. Então eu tinha poucas fitas ali porque eu tava comprando com meu dinheiro. Então eu tinha Goof Troop,
Você
tinha.
não costumava locar?
Não, porque aqui na minha cidade já não tinha. Não era muito comum mais. Era comum nos anos 90. Mas quando eu tive esse segundo Super Nintendo da minha prima, que era já nos anos 2000, acho que 2000, 2007, 2005, por aí, já não tinha mais locadora com fita de Super Nintendo. Era mais CD de PlayStation 2, PlayStation 3. Então, PlayStation 3 já veio no 2006, né? Então, eu acho que 2005 já não tinha ainda, mas era PlayStation 2. Aí eu tinha pouco jogo, tinha que me contentar mesmo com os jogos que eu tinha e rejogar eles. Mas hoje em dia tem essas formas modernizadas de jogar esses jogos, né? A assinatura do Switch Online, que você consegue jogar muita coisa que eu jogava no passado. Mas eu também, você procura essa nostalgia, né? Pra entender por que que você gostava desses jogos. E você diria que você conseguiu entender a pequena Gisele por que que ela gostava desses jogos? Você acha que ela tinha razão de gostar desses jogos? Que tipo, pensa um jogo aí que você gostava muito.
Alguns sim. Bom, gostava de jogar Donkey Kong e até hoje gosto de jogar Donkey Kong. Não mudou, sabe? E eu percebo, na verdade, que a gente passava muito tempo na frente da TV jogando a mesma coisa porque os jogos eram difíceis. A gente jogou alguns que, meu Deus, parece impossível de passar de fase. Então, os recursos parece que eles tinham, já que não tinha tanta tecnologia, né? É, vamos fazer essa fase aqui super difícil para você ter que pular exatamente nesse ponto aqui, senão você não avança, sabe? Então eu acho que porque a gente era criança e tinha os primos, os vizinhos e todo mundo que ia na nossa casa e jogava conosco, era divertido você passar o controle porque você morreu, sabe? Então às vezes ficava o dia inteiro numa fase só. E era divertido, nem tanto às vezes, mas às vezes era divertido porque ficava lá, galera jogando junto, sabe? Mas hoje em dia tem alguns jogos que você vai jogar e é tipo, ah, que saco, eu não consigo passar essa fase, eu quero ver outras coisas. Porque a gente tá tão acelerado, os jogos estão tão, mais dinâmicos e tem tanta coisa para ver nos jogos, que tem jogos aí de sei lá quantas horas, sabe? Que a gente não quer mais ficar na mesma fase.
É verdade, eu lembro que os jogos antigamente tinha suas 5, 10 horas, raros casos que tinha jogo de 20 horas, por aí 15 horas. Hoje em dia os jogos têm 60, 50 horas e eu só de pensar em jogar um jogo assim, eu fico com preguiça, né? Então, os jogos antigos nesse sentido também eles têm essa vantagem de que se eu quero jogar uma coisa curta e rápida e linear, muitas das vezes, eu consigo. Se bem que eu tava jogando Tomb Raider esses tempos, né? Eu tô jogando a versão remastered, que tem como você alternar a versão original pra ir entre a versão original e a versão remasterizada, só apertando pause, assim, ele já alterna em tempo real, né? E o jogo continua a mesma coisa de antes. É a mesma coisa. Então eu vi a minha mãe jogar esse jogo, eu peguei pra jogar uns anos depois, mais tarde. E jogando novamente ele, mais uma vez, eu percebo o quanto ele não é linear. Ele te dá vários caminhos para você seguir e tem muitos segredos também para você procurar numa fase, numa caverna. Então, eu tava jogando um segundo hoje, né? Ontem. Aí eu tava passando em reto assim, numa espécie de tirolesa, e lá embaixo tinha. Eu apertei o modo câmera, né? O modo câmera permite você transitar pelo cenário livremente e ver coisas escondidas. Então, eu vi que tinha uma estatueta lá embaixo numa caverna. Eu pensei, poxa, mas como é que eu vou. Eu tinha passado reto a primeira vez. Eu falei, não, Tem alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa ali embaixo, naquele buracão ali, onde eu passei a tirolesa. Então eu liguei esse modo câmera, vi, eu recarreguei meu save e vi que tinha uma estatueta. Eu procurei uma forma de chegar até lá embaixo, porque essa estatueta é opcional, é um segredo. Ela não é obrigatória para você passar de fase. Mas eu fiquei curioso como fazer isso. Então, Tomb Raider é um tipo de jogo que ele não é linear, não tem coisas obrigatórias para você encontrar na fase, mas são segredos opcionais para você encontrar. Então, se você explora, se você investe tempo explorando, entre aspas, você é recompensado com esses segredos que não vão praticamente agregar nada. Né, vão agregar no seu progresso, ok. Você vai ter uma porcentagem maior de completionismo no final da fase. Mas o que que isso vai te dar de verdade, assim, praticamente, de forma prática falando, vai te dar uma arma nova? Você vai ganhar uma arma nova? Eu tava jogando Turok 3 do Nintendo 64, né? E ele me dá armas novas. Tomb Raider não me dá armas novas, né? Dependendo da fase, na verdade.
Mas eu acho que esse é o ponto dos jogos antigos. Você só tinha aquele jogo, então os programadores, os desenvolvedores, os designers do jogo tinham esse recurso para fazer ele durar mais, né? É um jogo, entre aspas, com menos horas do que jogos atuais, mas eles tinham segredos, sabe? Então você podia ir lá e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, sabe? Só para dizer, nossa, tem essa caverna aqui, sabe?
É o primeiro Tomb Raider. Se você jogar explorando tudo, ele vai dar umas 10 horas fácil. Fácil, fácil. Agora, se você jogar direto, sabendo onde está todas as coisas, por exemplo, e não pegando coisas opcionais, você vai levar cerca de 3, 4 horas para terminar ele. Se você conseguir lutar com os controles, que é o maior desafio do Tomb Raider antigo, né? Os controles, pelo amor de Deus, é só por Deus.
Eu não consigo entender. Hoje eu não consigo entender como a gente jogava com os controles antigos. Como a gente tinha aquela visão de tanque, né? É horrível.
Sim, pra quem não sabe o que é um controle de tanque, é um controle no qual você, pros lados, você. Imagina o controle analógico ou digital, mesmo que seja, sabe? Se você segurar pra direita ou pra esquerda, o personagem gira no próprio eixo. Então, se você apertar para frente, ele anda para a direção na qual ele está apontado. Isso é um controle de tank. Você vira para os lados e aperta para frente para andar. Então, para muita gente, isso é complicadíssimo de entender. Eu ainda tenho dificuldades dependendo do jogo. Depende da câmera, quão bem feita ela é. No caso do Tomb Raider, é deplorável a câmera. Então, é muito complicado jogar, sabe? Resident Evil antigo era muito melhor jogar controle de tank. Eu diria que é até melhor jogar controle de tank do que o controle moderno, os Resident Evils antigos. Já o Tomb Raider já vai pro outro lado do espectro, né? Mas vamos falar de jogos aqui que a gente vem jogando, né? E se você estiver ouvindo nesse momento o formato de áudio, se você estiver ouvindo Spotify ou YouTube, ou algum outro agregador de podcast que tenha suporte a vídeo, a gente tá na versão de vídeo nesse momento. Então, se você quiser dar uma olhada nos jogos que a gente estiver falando aí sobre, dá uma olhada, abre o aplicativo e olha pro vídeo para você conseguir ter um contexto mais legal disso aí. Então vamos lá para o primeiro jogo aqui que a gente trouxe, que a gente vem jogando esses dias. A gente recentemente recebeu no Switch Online, né, o Battletoads Battle in Maniacs, que é o Battletoads Beat'em Up, meio que Beat'em Up, né, entre aspas, pro Super Nintendo. O primeiro Battletoads foi pro Nintendinho, e esse aqui é uma versão atualizada do Nintendinho pro Super Nintendo, praticamente. Se você jogou no original, você vai entender. E a gente nunca tinha jogado na vida. Eu joguei ele quando eu era criança, na escola, principalmente na aula de inglês com meus colegas. Que a professora deixava a gente ficar mexendo no computador e ficar jogando um emulador, basicamente. Essa era a aula de inglês. Nós aprendia muita coisa, mas a gente ficava jogando bastante. E eu achei esse jogo absurdamente divertido, principalmente quando você joga de dois. Que é, eu acho que a parte mais legal desse jogo, né? Jogar de dois. Porque sozinho ele acaba sendo um pouco difícil. Mas o que você acha disso? Você acha que esse jogo é muito difícil mesmo jogando de dois, porque sozinho eu acho que é impossível para mim.
É terrivelmente difícil, na verdade, esse jogo. E se você não desativa o Fire Friendly,
É o Friendly Fire. Friendly Fire, é difícil falar essa
mesma
palavra. É o
coisa.
fogo amigo, fogo amigo. Falar em português.
É muito difícil, porque aí você acerta seu parceiro o tempo inteiro. Mas tudo, eu achei ele muito difícil. Eu achei ele bem planejadinho e tudo mais, os detalhes assim da arte na época, né?
Ele é
Achei
muito
bem
bonito,
legal.
né?
Ele é muito bonito pra época. Eu fico pensando, nossa, que trabalho que deu pra fazer esse jogo há tantos anos atrás, né? Porque hoje é completamente diferente o trabalho que você tem pra fazer essa arte do que antigamente.
É, o 2D é muito mais complicado de você animar do que um 3D, né? O 3D tem o bonequinho pronto, você basicamente manipula ele. Agora, o 2D você precisa desenhar cada quadro por segundo. Então, qualquer movimento que o personagem vai fazer é uma animação, um quadro diferente, um desenho completo diferente. Tem técnicas que facilitam a sua vida, lógico, mas mesmo assim não tira o trabalho. E o Battletoads, eu acho ele muito bonito. A arte visual, o estilo gráfico meio heavy metal dos anos 80, 90, né? E ele tem esse fundo também, que é o fundo em parallax, que é o fundo que se mexe. Então, o seu personagem se mexe na frente e o fundo está se mexendo atrás em outra direção, para dar a sensação de profundidade. Então, ele é muito bem composto, o cenário, visualmente falando. É um jogo lindo demais, mas assim, ele te surpreende, porque quando eu era criança, eu pensei, poxa, esse é um jogo de beat 'em up, né? Tipo um Streets of Rage da vida, Double Dragon. Você anda, ataca os inimigos, e é isso, o jogo inteiro. Mas ele vai ficando difícil pra burro a partir da segunda fase. Que é aquela fase ali que você tá andando tipo uns negócios que planam, e você vai na direção abaixo, né? Você vai andando pra baixo o tempo todo com esses negócios que planam. E tem muita coisa para você desviar. Tem abelha, tem uns tocos de madeira assim com pontas, que são super apertados, espaço para você passar, e você morreu muitas vezes, né?
Ah, eu morri infinitas vezes. Não sei como eu morri tantas vezes, na verdade. Porque ele é muito difícil, porque ele começa a acelerar no final. Ele começa a acelerar no final e você precisa desviar e tudo mais. Só que como ele não te impede, né? Não é um obstáculo que ele é sólido. Ele é o obstáculo tá ali, então você não sente ele. Então fica mais difícil ainda você acertar o corredorzinho que você tem que passar com o bonequinho, porque ele não tem essa limitação.
E ele muitas vezes te engana também, porque tem uns ventiladores que vão te assoprando também para a direção oposta, na quais eles estão posicionados. Só que daí, de repente, o outro ventilador abaixo, ele te puxa, ele não te assopra. Então, assim, ele é um jogo extremamente sacana, ele quer te ver sofrer. É isso que esse jogo tem a intenção de fazer.
É porque na realidade, para você entender os obstáculos, você tem que decorar eles. Então, você vai ter que jogar a fase várias vezes para você entender. Ah, esse ventilador puxa, esse ventilador ele afasta. Então, você só consegue, porque visualmente não dá para entender. Você só consegue fazer isso se você jogar várias vezes. E você vai jogar porque você vai morrer infinitas vezes.
É, e tem uma coisa assim que é, jogando de um, você morre e volta do começo da fase, né? É, essa experiência jogando sozinho. Agora, jogando de dois, se um dos dois morre, eu acho sacanagem. Você volta no começo da fase também, porque pro outro jogador ressuscitar, você precisa. O jogo dá um game over, aí ele fala pra você, ah, quer continuar? Daí sim, continua. Então volta no começo da fase. Então qualquer um dos dois que morrerem, ele te pune, pune os dois. Então um fica com raiva do outro porque o outro morreu. Felizmente a gente jogou a versão do Switch Online que saiu recentemente, esse jogo nele, né? E tem o Save State, a função rebobinar também. Então a gente ficou rebobinando, nossa, infinitas vezes até a gente passar ali e conseguir sobreviver para a próxima fase. Foi, assim, um pesadelo para mim, sabe? Eu gosto desse jogo, mas esse jogo é muito sacana. Mas para mim, acho que nada fez mais, me deu mais raiva do que a fase da motinha, que é a seguinte. A terceira fase foi, a gente precisa admitir que foi aqui que a gente parou porque a gente não aguentou o sofrimento. Esse aí você pula obstáculos o tempo todo e os obstáculos vêm piscando na sua direção. E de repente começa a acelerar pra caramba, né?
Há dois tipos de pessoas que jogam esse jogo. As
Masoquistas?
pessoas, né? As pessoas que gostam de sofrer, que gostam de passar raiva, e as pessoas que não passam raiva por nada. É esses dois tipos de pessoas. As pessoas que estão meio termo, entendeu? Elas não vão jogar esse jogo. Eu não vou jogar esse jogo mais. Porque é muito sofrido. É visualmente difícil quando as plaquinhas que você vai, né? O obstáculo vai aparecer para você. Ela pisca antes de aparecer. E às vezes é em cima, né? É bem em cima do tempo que você tem para fazer a manobra. Então, dali, assim, meio segundo para você tomar uma decisão, sabe?
É, eu acho que quem joga esse jogo e não sofre já morreu por dentro, é de verdade. E essas plaquinhas, ela vai mudando de direção, às vezes ela tá mais alta, às vezes tá mais baixa, então você tem que sincronizar o tempo todo. Eu acho que Quem passa esse jogo que já decorou todos os obstáculos, nossa, de verdade, parabéns pra você, porque eu não consigo. A gente rebobinou infinitas vezes nessa fase porque a gente não queria voltar do início. E não, foi assim, foi um pesadelo mesmo e a gente não quer mais ter essa experiência. Eu acho que jogar Battletoads em Battle Maniacs é muito sofrido. É um jogo assim que, cara, é muito bonito, muito legal, mas não é pra mim. Eu não gosto de sofrer dessa forma assim. Jogar videogame tem que ser divertido e não doloroso e punitivo dessa forma, sabe?
Mas você acha que se uma criança dos anos 90 e no início dos anos 2000 tivesse só esse jogo para jogar, né, e jogasse com seus amigos de vez em quando, ou jogasse sozinho, você acha que funcionava?
Não, acho que essa criança deve ter parado no hospício hoje em dia, né?
É.
Ela deve ter sido internada. Se tiver só esse jogo aí,
Ali
ela.
não molda caráter, ele vai além disso.
Não, ele vai além do caráter, ele vai além de moldar caráter, ele destrói seu caráter. Então ele passa dos limites, sabe? Então é um jogo legal, bonito, como eu falei, mas pode ficar no passado. Qualquer hora, quando a gente quiser sofrer de novo e tiver muito com vontade de ver o final desse jogo, acho que a gente não vai jogar, não. A gente vai ver um vídeo no YouTube mesmo, ver como é que ele é. E é isso. Próximo jogo, então. E a gente também jogou Wild Guns no Switch Online, que é um jogo de Super Nintendo também, que é aquele jogo que você. É, tipo aqueles jogos antigos que você na fliperama, assim, tinha aquela pistola pra você mirar na tela e ficar atirando nos personagens, nos inimigos ali. Só que isso aí você tem um personagem em terceira pessoa, né? Você vê o seu personagem em vez de ser apenas uma mira e você precisa fazer de tudo para ele não ser atingido pelos tiros, né? Dos inimigos no plano de fundo. Então, se você não sabe como é que esse jogo é, procura na internet aí uma imagem ou vê o vídeo nesse momento que a gente tá mostrando pra você entender. Porque talvez explicando seja um pouco difícil de entender. Espero que eu tenha feito um bom trabalho. Mas a gente também não conhecia esse jogo, né? Você nunca tinha jogado ele na vida.
Não, na verdade, nos anos 90, antes dos 2000, né, que eu era bem pequena, minha mãe não gostava muito de jogos de tiro dessa forma, né? Até minha prima tinha uma pistola, porque ela tinha Mega Drive, né? E aí minha mãe não gostava muito que eu usasse, sabe? Então foram poucas as vezes que eu peguei numa arma, então eu nem sabia como é que jogava jogos assim. Eu tinha curiosidade, mas mamãe não deixava, né? Mas se minha mãe tá ouvindo, beijo pra ela.
Beijo pra sogra.
É, então não sabia, mas é legal, é divertido esse modo.
Sim, ele é um jogo bem legal jogar de dois. Sozinho ele é novamente um pouco mais desafiador. De dois, o chato que quando o segundo jogador morre é game over, né? Você não pode voltar. Ele simplesmente se vai. Não sei se ele volta na próxima fase. Eu acho que a gente não tentou isso, não testou esse fator aí. Mas eu gostaria. Isso é uma coisa dos jogos antigos que é meio ruim, né? Quando o segundo jogador morre ou algum dos dois morre, os dois são punidos, igual o Battletoads. Ou o segundo jogador não pode voltar mais. Não tem o continue que você pode continuamente voltar infinitas vezes e não se preocupar com isso. Essa é uma limitação que eu não gosto de antigamente, que não tem hoje em dia em maioria dos jogos. Que você pode voltar na hora que você quiser. Isso é mais legal porque não para a experiência, né? Não quebra a experiência no meio. Mas esse jogo também é bem desafiador, né? Ele é bem difícil, sim. Você achou ele difícil?
Achei, porque você tem duas coisas para se preocupar. Você tem a sua mira, né? E você tem o seu corpinho ali na frente. Então, às vezes
Sim.
você está mirando porque você está focado, né, num ponto, e você não consegue ver que estão atirando em você e você está morrendo.
Sim, é verdade. Tem duas coisas para se preocupar. E às vezes tem muitos inimigos aparecendo na tela, lá no fundo. Daí tem um na frente também. E o chefe ele começa a mirar em você, daí o tiro vem do nada, você não sabe o momento certo para pular o tiro, né? Ou para se jogar de lado, porque esse jogo você pode pular e você também pode se jogar pros lados, para qualquer um dos lados. Então ele te dá essas preocupações aí, formas de você desviar do tiro também. A arma pode mudar, a mira pode se expandir dependendo da arma que você pega. Então ele é um jogo bem, bem divertido mesmo para se jogar em cooperativo com alguém. E eu super recomendo ele caso você não conheça esse estilo de jogo, né? Eu diria assim que eu prefiro ele muito mais do que os jogos que você tem apenas a mira. Que você prefere os jogos que tem apenas a mira ou prefere assim, dessa
Não,
forma?
assim ele é bem desafiador e é bem diferente jogar assim, dessa forma. Ele é legal porque você vai precisar combinar com seu parceiro. E, você pega o pessoal que tá no seu lado, eu pego o pessoal que tá aqui, ou vamos mirar num oponente só pra gente conseguir matar ele mais rápido. Então vocês vão ter que ter essa combinação pra fazer funcionar, né?
É, exatamente. Mas você gostou de jogar ele ou não? Primeira vez que você joga, né?
Gostei, é a primeira vez que eu jogo. E é bem divertido. Foi bem divertido, sim.
Uhum. É, exige um pouco de paciência só, mas... É um bom jogo. Wild Guns,
a
Super
paciência
Nintendo.
Paciência, no caso dele, comigo.
É, mas é um bom jogo. Próximo jogo. E esse jogo aqui é o Banjo-Kazooie. Eu não tenho muita experiência com ele. A Jiki mais jogou ele na infância, principalmente. E ela me contou que esse jogo tem power-ups, poderzinhos que você pega e vai mudando a jogabilidade. Então, pra mim, o Banjo-Kazooie sempre foi o seguinte. Um jogo que você anda, coleta as coisas e segue em frente. Pra mim, isso é chato. Mas ela me contou que ele faz outras coisas, então ficou mais interessante, entendeu?
Ele tem, sim, algumas habilidades que você vai aprendendo. Que o Banjo ele vai podendo fazer de decorrer do jogo, né? Ele não aprende tudo no início. Então, você vai aprendendo também. O Kazooie também vai aprendendo, né? Ele estica as pernas.
Kazooie, pra quem não sabe, né? É o passarinho.
É, que fica dentro da mochila do Banjo. Ele pode planar e tudo mais, sabe? Então, você vai aprendendo a usar o bonequinho. E cada fase, ela te dá um poder diferente, né? Acho que a gente já tinha falado num outro episódio, né? Você entra na casinha do Uga Uga lá, que eu sempre esqueço o nome, né? Do bonequinho lá, da caveirinha. E aí você é transformado em outras coisas, em outros bichinhos.
Mas que tipo de coisa, assim, que ele recebe? Tipo de power-up que ele recebe da caveirinha?
Do Mambo, né? A gente viu que o nome do bichinho é Mambo. Então, ele vai lá na casinha e cada fase requer que ele cumpra uma determinada tarefa que ele só pode fazer se ele se transformar num geralmente animal, né? Não lembro se ele se transforma em outra coisa além de animal. Aí, quem tá assistindo vai ver que ele tá transformado em um jacarezinho, né? Então, ele pode nadar e tudo mais, né? Ele consegue entrar num lugar da fase que só transformado em jacaré ele pode entrar lá. Então, é divertido por conta disso, né? O que essa fase será que ela vai me transformar no quê, né? O que será que eu tenho que fazer transformado dessa forma? Então, acaba sendo bem legal.
Mas você acha que ele é um jogo que, hoje em dia, você jogou recentemente, você consegue se divertir tanto quanto você se divertia quando criança?
Olha, eu queria muito que tivesse um jogo... hoje em dia, que não fosse com tantas falas, que tivesse as quests, né, as tarefas, as missões, elas tivessem bem definidas, ou seja, você conseguisse acessar essas tarefas de algum lugar para conseguir saber o que você tem que cumprir na fase.
Que é direção, então.
Isso, uma direção. E também controles, né, porque é muito difícil jogar com os controles antigos. O Banjo-Kazooie. Se mudassem isso, ia ser um jogo tão divertido hoje em dia, mas como a gente tem pouco tempo, acaba sendo meio pedante, sabe? Você jogar ele de novo.
É, não sei se as pessoas sabem o que é FPS, né? São quadros por segundo. Então, se você joga um jogo com pouco FPS também, que roda 20, 20 e poucos, você vai ter uma dificuldade na resposta dos comandos, dos controles que você apertar. Vai ficar um pouco lento. Então, você jogou a versão do Switch Online... Que é a versão basicamente original com gráfico aumentado. Não é nem melhorado, é só aumentado, a resolução aumentada. Então ele tem um FPS meio baixo que te dá uma sensação de dificuldade um pouco maior de controlar o personagem e a câmera e tudo mais. Então tem essa combinação de coisas. Ele é mais feinho também, né? Ele tem um gráfico bem fiel ao original. Mas já se você jogar a versão do Xbox 360 que vem no Rare Replay, que é uma coletânea de jogos da Rareware, que fez o Banjo-Kazooie nos anos 90... Ou anos 2000, agora não lembro qual que é o ano que ele saiu. Mas essa versão é melhorada. Ela roda melhor, tem gráficos melhores. Controles melhores também. Então se você jogar essa versão, talvez você goste mais. E talvez até eu goste mais, né? Mas é como você falou, esse jogo te deixa muito liberto no mundo das fases dele. Ele não te mostra muito pra onde ir. Você tem que descobrir por si mesmo, né? Eu também não sou muito fã desse tipo de coisa. Tem que ser muito assim... Muito intuitivo onde você tem que ir pra ter uma experiência bacana. Tipo Mario 64. Mario 64 é antigão, é ultrapassado, na minha opinião. É muito ultrapassado. Mas quando você entra nas fases, ele te dá uma direção mínima, assim, através da estrela que você seleciona. Ele te fala como você vai conseguir aquela estrela ali. Você tem uma noção de como você vai conseguir. Então a fase não é tão grande também, não tem como você explorar muito além da fase. Portanto, fica mais... simples de navegar nela. Não precisa ser tão... não pegar tanto na sua mão, assim. Acho que o Banjo-Kazooie já é muito aberto, né?
É, mas eu vou ser sincera, olhando agora de novo um pouco da
Ah, ficou com vontade de jogar.
jogabilidade. Sim, mas o que eu queria dizer é que para uma criança que ela está desenvolvendo ainda
Coordenação motora?
coordenação e outras coisas, né? Ela precisa prestar atenção na conversa dos personagens para ela tirar uma conclusão e entender que tipo de tarefa ela tem que fazer. Eu lembro que quando eu fazia isso, era muito legal. Nossa, eu entendi o que os personagens estão me dizendo e eu preciso fazer isso aqui. E aí eu ia lá, fazia e dava certo. Nossa, a minha alegria era gigante. Então, para uma criança, eu acho que é legal, sabe? Ela ter essa. Ela pausar, ler de verdade e interpretar de verdade o que ela precisa fazer. Assim como a gente precisa fazer na escola com uma prova, sabe? Mas de maneira mais divertida.
Aí que tá, é uma limitação dos jogos antigos. E muitos hoje em dia também, principalmente da Nintendo. O Banjo-Kazooie não tem português. Então, pra você quer mostrar pro seu filho e ele não entende português, você vai. Inglês, na verdade, você vai ter que ficar traduzindo pra ele muitas das coisas que estão sendo faladas ali. Porque, como a Gi falou, se você não lê, não sabe o que que tem que fazer, ser feito, você vai perder muito da experiência, né? Você vai ter que descobrir mesmo e explorar ao máximo ali. Você, consequentemente, vai gastar mais tempo. Você criança.
É, para criança sim, mas se você tiver tempo de sentar do lado do seu filho e ele estiver aprendendo inglês e você ensinar alguma coisa ou outra e deixar que ele se vire, talvez ele, assim como nós no passado, vai aprender um pouco mais de inglês e vai se interessar em aprender um pouco mais de inglês, né?
Concordo, verdade. Muito bom. Hoje caso eu fico com vontade de jogar quando eu vejo ele, mas eu não sei, eu acho que a vontade é mais a vontade vendo o jogo. É maior do que a diversão
Eu
enquanto eu
acho
jogo.
que a gente vai assistir o gameplay acelerar em duas vezes, e é isso aí.
É verdade. Muito bom. Próximo jogo. E o próximo é o Tomb Raider que eu falei agora há pouco sobre ele. Tô jogando o Remastered. É o mesmo jogo original, mas com gráficos melhorados e FPS também, quadros por segundo, que consequentemente melhora a resposta dos controles. Mas esse jogo é muito ultrapassado. Assim, se você gosta de Tomb Raider e você gosta de controles antigos, parabéns, você vai se divertir com esse jogo. Mas assim, se você, assim como eu, odeia câmeras mal feitas e controles mal feitos, você vai passar muita raiva, porque Tomb Raider é para aquelas pessoas que querem nostalgia na sua mais pura essência. Você consegue, como eu falei, alternar entre os gráficos antigos originais, que melhoram um pouco assim a iluminação do lugar, porque a versão remaster, não sei por que ela tem, mas ela é muito escura. Tem lugares que você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Mas acho que o pior dele mesmo é os controles e agir. Vendo eu jogar, eu dei pra ela um pouco o controle na mão pra ela tentar. Ela tava achando que eu era ruim na precisão do pulo, dessas coisas. Eu dei pra ela o controle na mão, jogar um pouco, e eu vou deixar ela falar o que que ela achou dessa experiência de jogar Tomb Raider uns minutos ali.
Olha, eu acho que quem joga Tomb Raider assim, eu acho que tem que ter uma passagem quase direta pro céu. Na
Ah, é.
verdade, a pessoa tem que
Tô
ter
prospício
muita.
também.
É, no final do jogo, de repente, é muito difícil jogar com os controles, porque ela não te obedece em
Não.
nenhum momento. É, ela tem vida própria praticamente, sabe? E você acha que ela vai fazer uma coisa, ela faz outra, dá uma raiva.
Não, o mais engraçado é que a versão remastered, ela tem uma dificuldade de pular enorme. Ela não responde no momento que você quer pular. Ela pula segundos depois, milissegundos depois, isso atrapalha muito, porque esse jogo é sobre precisão de pulos, de movimentos. Então, se você não consegue fazer o básico tendo de forma precisa, você tá acabado. E quando eu tô jogando nos controles modernos, né, que são melhores para que eu controle, mas nos combates é péssimo os controles modernos. Você não consegue pular de lado. É terrível. Você consegue pular para trás, mas mesmo assim não te ajuda também. Então, eles modernizaram o controle, mas estragaram todo o resto. E tem momentos que a câmera também fica maluca, porque ela não entende que os controles modernos funcionam daquela forma. Que não é mais o controle de tank. É um controle para onde você apontar, ela vai andar. Então, a câmera não foi planejada, não foi modificada para se adaptar aos controles modernos. Então, isso foi terrível. E a Jimmy viu fugindo das pedras, dos espetos que vão fechando assim na Lara, né? Então ela pensou assim que eu era muito ruim. Só que eu mostrei pra ela: não, pera aí, olha aqui, tem um item aqui no chão. Pra ela pegar o item, ela faz toda uma pose, assim, um charme. Ela fala: aham. Ela abaixa assim com toda a delicadeza para pegar o item. Até você pegar o item, você já morreu. A pedra já veio e passou por cima de você, o espeto já veio e te enfiou no corpo ali e você morreu.
O que é uma pena, não consigo entender, na verdade, porque acontece, porque eles desenvolveram dessa forma, porque o jogo, ele é legal.
Sim.
Ele é bem legal, sabe? Tem os obstáculos e tudo mais, é bem
A
legal.
exploração é legal também.
Isso, só que os controles são terríveis, então ele falha no crucial do jogo, que são as acrobacias que a Lara faz. Porque todo mundo conhece ela e todo mundo sabe que ela faz as acrobacias, ela escala, ela pula, né? Ela nada e tudo mais. E aí você não consegue fazer isso. É muito frustrante.
É, e o primeiro e o segundo Tomb Raider, né, não tem como você abaixar e correr, né? Então eles são jogos um pouco mais lentos do que o terceiro. O terceiro já se abaixa, se dá uns mortal no ar, você corre, sai correndo, né? É limitado, mas assim é um jogo mais ágil do que o primeiro e o segundo. Primeiro nem se fala, o primeiro é o mais lento de todos, mais truncado. Tem uns lugares assim que você não consegue, não sabe se você consegue alcançar, se você consegue pegar. Não tem nada que indica. Na verdade, os três não tem muita indicação e não pega muito na sua mão. Mas o três é o melhor de todos, por causa dessa agilidade que aumenta um pouco. E, meu, quando você empurra pedra, você empurra coisas pesadas, ela é muito lenta, sabe? É, tarefas que eram para ser simples, ela faz de forma absurdamente ruim.
Aí, ó, você falou do Banjo-Kazooie, mas a Tomb Raider não pega nenhum momento na sua mão, não. É, você tem que ir
Não.
lá fazer o negócio, entendeu? E você tem o pessoal tá usando a câmera, a modo fotografia para observar a fase ainda, né? Pode ser que você nem tenha essa opção, né? Você não tinha essa opção no
Não,
jogo antigo.
no original não.
Então você tinha que fazer todo esse esforço ainda de tentar conhecer a fase por si só.
Aí que entra as revistas antigas de detonado, que falava pra você encher os segredos. Ah, como encontrar segredo, todos os segredos de Tomb Raider 1. Então você lia essas revistas para você ser guiado dessa forma, mas.
Eu aposto que isso era combinado.
Ah, com certeza. A empresa falava, ó, não vamos revelar os segredos aqui no jogo. Vamos botar numa revista. Vamos pagar pra essa revista fazer os nossos segredos aí, colocar os nossos segredos nela.
Isso movimenta a indústria,
É verdade. Mas de
né?
forma geral, é um jogo bem legal, uma trilogia bem divertida. Ela é bem diferente do Tomb Raider antigo, do Tomb Raider novo a partir de 2013, que é um outro jogo já, não é? Nem a mesma Lara mais, né? Então, se você quer ter a experiência original de Tomb Raider pra saber como ele nasceu, joga essa trilogia Remastered, que é legal, entre aspas. Se você tiver paciência e conseguir não ficar com raiva por causa dos controles, mas vale a pena você conferir só pela curiosidade, mas te recomendo muita paciência mesmo, de verdade.
Isso, compre um pacote de paciência antes de jogar esse jogo.
Isso aí, mas eu vou falar a verdade, ele é recompensador por você explorar o cenário. Ele te dá, como eu falei, né, às vezes te dá armas, mas normalmente dá esses segredos aí que vão compor seu progresso. E às vezes você passa, por exemplo, você passa de um lugar cheio de armadilha ali que você acha que é daquela forma que passa, mas na verdade tem uma segunda forma, mais menos hostil, mais segura de você passar por aquele lugar. Daí quando você descobre isso, fica aquele sentimento, nossa, eu sou um gênio, eu sou muito inteligente, né? Isso aí. Próximo jogo. E a gente também jogou Mario Tennis do 64, que é um jogo bem legal para jogar você jogar hoje em dia ainda. E se você joga ele no Switch Online, tem a vantagem, né? Isso é uma coisa legal de jogo antigo em equipamento moderno, em hardware moderno. No Switch Online você consegue jogar online, simulando o multiplayer local, que é o principal dele, né? Até quatro pessoas podem jogar juntos. E a gente jogou com meu primo, minha irmã aqui em casa, foi muito divertido, assim, todo mundo levando muito a sério o jogo. E dando o máximo de si pra ganhar a dupla, né? A dupla ganhar. E foi bem divertido. Acho que ele funciona muito bem hoje em dia, não funciona?
Funciona assim, é um jogo bem legal, sabe? A gente jogou com a minha mãe também, né? Lá no sul e ela ficou, acho que ela ficou uma fase inteira, uma fase, um set inteiro achando que ela era outra
Ah, é.
personagem. Mas foi muito engraçado. Mas foi bem legal, assim, jogar. Dá pra passar bastante tempo, principalmente se você tá com vários amigos.
É, você pode repetir os rounds várias vezes, pode estender também, né? Então tem várias configurações que te permite jogar por mais tempo com as mesmas pessoas. E o legal também é, às vezes, assim, a gente tava jogando em quatro pessoas, né? Ah, perdemos, a dupla perdeu. Ah, vamos trocar, vamos ver se é por causa do fulano que a gente tá perdendo. Vamos fazer o rodízio de duplas aí. Então isso é legal também, né? Tinha seis pessoas naquele dia, tinha bastante combinações que a gente podia fazer de duplas para jogar esse jogo.
É, esses jogos de esporte, né? Eles são legais por causa disso. Ah, futebol, tênis, golfe, sabe? Você sempre pode jogar de novo, né? Porque conta mais sua habilidade, né? Então, se o jogo foi bem feito, os comandos foram bem feitos, então se torna divertido, porque você pode ir lá e praticar, né? Assim como um esporte na vida real.
É, só tem aquele sentimento de que, né? Ah, daqui a, eu vou conseguir melhor na próxima. Tô só me aquecendo. Eu vou ganhar na próxima. Daí fica esse sentimento que faz a gente jogar mais vezes de forma seguida com as pessoas. Eu acho que Mario Tennis é um jogo excelente para ser jogado hoje em dia. Não tenho nada a reclamar dele. Os gráficos podiam ser melhor? Podia. Mas é o charme da época, né? Isso aí eu consigo separar bastante. Mas a jogabilidade em si é fenomenal nos dias de hoje ainda. Às vezes é confuso só o fato de que o personagem segura a raquete por muito tempo para dar uma atacada mais forte. Não sei por que ele faz isso, eu não sei. Eu não consigo entender muito bem quando que ele faz isso, quando que ele não faz. Porque às vezes eu não seguro o botão e ele faz isso. Então eu não consigo entender ainda muito bem qual que é o critério para que isso aconteça.
Ele tem uma versão mais nova?
Sim, tem uma versão do Switch que é bem legal também. Tem poderes na versão do Switch, você consegue jogar as coisas no adversário, então ele já mudou bastante nos dias de hoje, como é que funciona, né? Tem tipo uns especiais que o personagem dá também, então ele tem a versão modernizada do Switch, não é o mesmo jogo, é uma versão própria, né? Um jogo próprio, e ele foi só evoluindo com o tempo. Então,
Ah,
se
isso eu não
você...
joguei. Eu poderia jogar essa aí. Quem quer que a gente jogue e coloque
É,
o
coloca...
gameplay, coloca aí nos comentários.
Não, colocar o gameplay, não, colocar. Comenta aí que você quer que a gente jogue, a gente vai ficar sabendo aí. É que tem que comprar, né? É um jogo caro, jogo da Nintendo, vocês sabem como é que é R$ 300. Então, Mario Tennis, chama Mario Tennis Ace, se eu bem me lembro. Eu tive ele já, mas eu vendi. É um jogo bem legal também, eu diria que ele é melhor do que o do 64, mas o 64 é a única diferença, assim. É basicamente os gráficos e a falta de power-ups. Power-ups veio num jogo à frente depois, mas é um jogo legal também, então. Mario Tennis, vale a pena jogar hoje em dia ainda. Recomendamos. Próximo jogo. Ainda na parte do Mario, ainda falando de Mario, a gente jogou Mario Kart 64 também, que para mim é desprezível esse jogo. Nossa.
É porque o Jason leva uma surra quando eu jogo com ele, o Mario Kart no 64, entendeu? E eu levo uma surra no Mario Kart,
8, né?
no
Deluxe.
Deluxe.
Que é o do Switch, né? Mas Mario Kart 64, acho que muita gente consegue compartilhar do meu sentimento, eu já conheço gente que pensa a mesma coisa que eu, que o drift dele, os comandos dele do kart são muito complicados, eles derrapam muito. É um absurdo você conseguir controlar o carrinho nesse jogo.
Eu não sei, talvez porque eu joguei tanto esse jogo que eu fui jogar, a primeira vez que eu fui jogar ele de novo com o Jason, foi natural, eu saí jogando já o negócio naturalmente e então não tive dificuldades. Então eu acho que eu joguei tanto o negócio que grudou em mim, entendeu? Tá em mim já, no sangue.
Ele naturalmente eu perdi, né? Naturalmente a gente ganhou e eu naturalmente perdi. Mas ele é legal se você jogar hoje em dia com amigos ou através da internet também, porque novamente no Switch Online, se você tiver ele, o assinatura do Nintendo 64 no Switch Online, você pode jogar através da internet com os seus amigos, sem que eles estejam com você em casa. Então é um jogo originalmente feito para jogar na mesma TV, só que a tecnologia atual permite isso. E essa que é a beleza da modernidade nesses jogos antigos. O gráfico é um pouco melhor também, mas assim, controles para mim ele é deplorável. O Mario Kart 8 Deluxe dá de 1.000 a 0 nele. Acho que a G concorda também.
Ah, com certeza. O Deluxe é lindo, né? Não tenho nem o que
Fácil
comentar.
de controlar.
Ele é legal de controlar, né? E tudo mais. Então, eu ainda vou vencer o Jason.
É, o Deluxe tem aquela vantagem de que se você quer jogar com alguém que não tem familiaridade com jogos de corrida, de kart, ele deixa você ligar a anteninha atrás do carro que vai impedir a pessoa de ficar batendo e cair nos buracos, porque é frustrante você jogar um jogo pela primeira vez. Lógico que você não vai dominar, não vai ganhar de todo mundo, mas se você ficar cometendo erros o tempo todo, caindo no buraco e batendo nas coisas, você vai desincentivar a pessoa a jogar. Então, o Mario Kart 64, infelizmente, não tem essa funcionalidade que tem no 8, então por isso ele perde bastante pontos. Se você for jogar com alguém que não manja muito de kart, a pessoa vai ficar muito frustrada. A gente jogou isso com a sua mãe ou não jogou?
A gente jogou o Deluxe com a minha mãe,
E ela
né?
gostou?
Ela gostou bastante, a gente deixou a anteninha ligada para ela, né? Porque ela, né, há muitos anos ela não jogava e quando voltou a jogar com a gente, É muito difícil que ela pegue em tão pouco tempo os controles. Então, ficou mais legal jogar assim, sabe? Ficou mais parelho a jogabilidade assim.
É, e ela se divertiu, isso que importa, né?
Ah, todo mundo se divertiu. Jogar Mario Kart é muito divertido.
Ela até ficou em terceiro, em segundo lugar, assim. Acho que tem um momento que ela ficou até em primeiro. Então, mas isso graças à anteninha que permitiu ela a meio que equiparar com a gente, que já jogava mais tempo que ela, né?
É, ainda bem que eu não joguei mais com ela, porque ela vai ficando boa, entendeu?
Ah, é.
Daí vai ficando competitivo demais o jogo.
Vai ficando convencido, né? Começa a perguntar: ah, estranho, por que que você tá em 12º?
Ela começa a perguntar.
É, de forma irônica. Isso aí, próximo jogo. Mais uma vez aí falando de Mario, mas mais rapidamente, porque não tem muito o que falar de Mario Party. Mas a gente jogou já. A gente jogou a versão nova que ela não conhecia, que é a versão Superstars, que é basicamente um compilado dos todos os melhores jogos minigames dos Mario Party antigo. E Mario Party a gente jogou no Nintendo 64 primeiro, e ela viu a diferença, que é jogar o antigo e a versão modernizada. É, tem diferença gráfica, lógico, mas principalmente também nos comandos, que são um pouco mais lentos, né? O jogo roda um pouquinho mais lento em FPS FPS mais baixo, em relação ao Switch que roda 60. Então a resposta é um pouco melhor e é muito mais bonito também, né? Vamos falar a verdade. Esses blocões do Nintendo 64 aí hoje em dia tem o charme, mas o Mario Party é bem feio, vamos ser sinceros.
Ah, é verdade, é feiozinho sim, mas era muito divertido. Hoje, jogando com o tabuleiro de novo, ele fica um pouco lento, né? Por causa do tabuleiro, daí tem animação e tudo mais, que naquela época era muito legal. E aí a gente jogava, obviamente, comendo salgadinho, pipoca, sujava o
Conversando.
controle, conversando, entendeu? Aí se tornava legal, sabe? A gente ficava zoando um ao outro, né? Ah, agora vai dar certo. Então é um pouco cansativozinho só jogar de novo, né? E ter que assistir as animações, porque elas são um pouquinho lentas.
É, acho que esse é o problema do Mario Party antigo, que as animações são bem lentas e você não pode nem pular, né? Então tem coisa que você já viu ali. O turno também do computador você não consegue pular, tem que ficar vendo ele andando, fazendo tudo que ele tá fazendo. E é cansativo se você quiser jogar contra o computador. Mas jogando com os amigos ainda é bacana jogar com os amigos, com as pessoas juntas com você. Mas o novo é bem melhor, 1.000 vezes melhor. Mas é um jogo que diverte quando você se reúne com a família ainda, né? Principalmente pela nostalgia, se você jogou ele quando era criança, jogar com as pessoas hoje em dia, você vai pensar: nossa, eu joguei isso aqui quando era criança, com você. Você, minha filha, você, meu filho, você, ou você, meu pai, minha mãe. Então, para reviver esses momentos, ele é um jogo que consegue fazer isso ainda, né? Mas não. Acho que assim, é um jogo que tem a versão moderna dele que faz muito melhor, então não tem muito por que você voltar pra antiga se você tem a moderna. Eu não consigo ter essa vontade de voltar pra antiga, não.
Mas eu tenho que admitir que toda a experiência que você tem jogando o Mario Party é legal, sabe? Ele é bem organizado, os menus são bem organizados, sabe? Ele fala as coisas na hora certa. Era legal no passado, quando tinha essas pausas aí, porque a gente ficava discutindo o que que a gente tem que fazer agora. Não, mas esse é aquele jogo que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Porque a gente não sabia falar inglês direito, sabe? Então a gente tinha que ficar relembrando como é que jogava cada minigame, ou o que a gente tinha que fazer, ou a gente tinha que ler os balãozinhos, a gente ficava tentando ler o que estava escrito, né? Então era divertido por conta disso.
Aí que tá, o Mario Party antigo, ele não tem o um modo prática. Quando você, antes de começar o minigame, não tem como você ficar praticando. O novo já tem. O novo você consegue praticar em tempo real. Te permite você tentar entender o que acontece. Se você não entende inglês, você consegue entender o que acontece, como é que você vence aquele minigame. E o mais novo também é um dos poucos jogos da Nintendo que tem português brasileiro disponível. Então você consegue entender se você for uma criança ou quiser mostrar pro seu filho e ele não conseguir entender inglês, você consegue colocar em português e todo mundo se diverte ali e entende. E para fechar aqui com chave de ouro agora aqui, acho que não é um jogo tão famoso assim, só para quem teve um Super Nintendo e gostava muito de ter os jogos Super Nintendo na época mesmo, mas provavelmente muita gente não conhece, que é o F-Zero do Super Nintendo especificamente, que ele é um jogo que tá disponível no Switch Online também para você jogar com as pessoas. Acho que a gente não tinha jogado esse jogo também, foi eu que apresentei para ela, né?
Esse aí, eu já tinha jogado ele,
Ah,
lembra?
já.
O novo que foi. Algum novo que foi inspirado nesse aí que eu não tinha jogado ainda.
Ah, não, a gente jogou a versão Nintendo 64, que é 3D. Ela é um pouco diferente. Melhor para você enxergar as coisas, na minha opinião.
Ah, sim. Esse aí eu joguei muito com o meu primo Ramon e com a minha prima Monique. Porque eles tinham Super Nintendo, né? Eles ficaram com Super Nintendo depois. E aí eu jogava esse jogo com eles. E eu achava muito difícil na época e eu continuo achando ele difícil.
Mas ele tem a vantagem em relação ao Mario Kart, por exemplo, do Super Nintendo. Eu também não gosto de Mario Kart Super Nintendo, acho muito complicado os controles. Só que esse aqui, apesar dele ser aquele famoso Mode 7, eu acho que é essa tecnologia que usava no cartucho do Nintendo, do Super Nintendo, alguns cartuchos, para você fazer a rotação de sprites. Então, esse jogo não é 3D. A pista ela vai rotacionando para simular essa corrida, para simular que o negócio está rodando de verdade. Mas ela não tá rodando de verdade. Só que esse jogo tem a vantagem de que ele é mais bem feito nesse sentido. Você consegue ver a frente da pista. Você consegue ver para onde tem que ir. E esse é um jogo que eu sinto muita falta. É uma tecnologia que não foi muito bem feita no início dos tempos, na minha opinião. E esse jogo fez muito mais bem feito do que os outros, que são muito mais limitados. Então, por exemplo, pensa no Top Gear da vida. Eu não consigo jogar Top Gear porque eu não consigo ver a frente da pista. Eu bato o tempo todo, eu bato nos carros, bato na, passo reto na pista. E esse jogo não, esse jogo tem uns controles muito bons também. Ele não tem atraso na hora que você vai fazer a curva. Então ele é mais fácil de jogar, mais acessível para muita maioria das pessoas. Então, você que jogou Mario Kart comigo, você acha que esse jogo é melhor do que o Mario Kart do Super Nintendo? Nesse sentido, de controles e de visualização da pista?
Olha, eu acho que ele é pior.
Pior por quê?
Não sei, é a sensação, talvez porque eu não tenho tanta habilidade. Não joguei tanto ele assim, né? Você talvez com esse formato você se dá melhor. Eu acho esse formato, pra mim, ele é um pouco estranho, sabe?
Formato de simular 3D.
É, essa. Ela fica. A pista fica meio piscando, né? Porque as cores são muito vivas. Então ela fica meio que piscando ali e tudo mais, as cores vibram, então para mim é um pouco estranho, sabe?
É, eu não me dou bem com esse formato, na verdade. Eu não gosto de jogar muitos jogos nesse formato. Só que ele tem que fazer muito bem feito para conseguir me convencer e me conseguir fazer continuar jogando. E o F-Zero ele faz, ele tem um meio termo ali muito bom, ao contrário do Mario Kart novamente, Top Gear. Então, pra época ele é muito bom e hoje em dia ele ainda consegue ser bonzinho. Não
É.
bonzão, bonzinho só.
Só que eu acho que você é um jogo que você joga sozinho. Ou seja, tem o pessoal lá jogando com você, mas ainda a sensação é que você está jogando sozinho. É bem engraçado isso, né?
É verdade. Mas é isso. É um bom jogo aí. Se você quiser conferir, é F-Zero do Super Nintendo. Então a gente finaliza aqui. Fala pra gente se você gostou desse episódio, se você quer uma parte 2. E fala também, comenta aí no grupo, seja no YouTube, no Spotify. A gente sempre deixa uma pergunta em aberto para você conversar com a gente pelos comentários aí embaixo. E fala se você, que você tem jogado ultimamente, se você tem jogado algo antigo, novo. Preferência antigo, né? Pra fazer um pouco mais de sentido com esse episódio. Então, o que você tá jogando de antigo aí? Vale a pena jogar hoje em dia ainda? Você acha que a nostalgia te traiu? Mas é isso aí.
E se você quiser falar com a gente no Telegram também, tem um grupo lá que você pode conversar conosco, né? Então, quiser ir lá falar dos jogos que você tem jogado ou do que você achava, né, desses jogos antigos aí, então fique à vontade.
Vai lá, é isso aí. t.me/jogandocasualmente é o nosso grupo público do Telegram. Ou se você preferir mandar um e-mail para conversar com a gente, contato@jogandocasualmente.com.br. Lembrando que o nosso podcast sai toda segunda-feira às 7 da manhã, então coloca aí para ativa as notificações do YouTube para você ser notificado quando sair. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Um beijo, tchau.
Tá, mas o que. Calma! O que que a gente vai falar
Vamos
mesmo?
falar sobre jogos antigos.
Não, tudo.
Será que vai?
Não é melhor botar no aqui?
Não, porque ele vai acionar alguma outra tecla daqui do negócio. Tá aquecendo para
Tô
falar?
aquecendo.